tarde, são 7 horas, 6 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Os destaques abrem edição das 7 na Renascença. Boa tarde.
Boa tarde. Portugal entra em campo daqui a uma hora, joga a final da Liga das Nações com a Espanha. A França ficou em terceiro lugar, venceu esta tarde a Alemanha por 2-0. Francisco Conceição vai ser titular na final da Liga das Nações. O selecionador nacional divulgou já os 11 jogadores que entram em campo daqui a instantes no jogo com Espanha, que começa daqui a uma hora. Para além de Francisco Conceição, que marcou um dos golos da meia-final, Vitinha vai também ser titular nesta final. Este é um jogo que tem relato de Luís Aresta, que está já na Allianz Arena em Munique. Junta-se agora em direto. Luís, boa tarde. A esta hora, a uma hora do início do jogo, há essa novidade nos titulares com a entrada de Francisco Conceição e também de Vitinha.
Sim, são duas alterações relativamente à meia-final com a Alemanha. As saídas de Trincão e de Rubén Neves para as entradas de Francisco Conceição e Vitinha. São as duas alterações promovidas pelo selecionador nacional Roberto Martínez. Do outro lado também há duas alterações na seleção espanhola relativamente à meia-final com a França. A saída do lateral Pedro Porro, ex-Sporting, para a entrada de Mingueza. E sai também no meio-campo Merino, entra para o 11, o médio do Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. 11 de Portugal, com Diogo Costa, João Neves, Rubem Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, Bernardo Silva e Vitinha, Bruno Fernandes, Francisco Conceição e Pedro Neto, na frente Cristiano Ronaldo. A Espanha com Unai Simón, depois um quarteto defensivo com Mingueza, Lenormand, Oizan e Cocorella, meio-campo para Zubimendi, Fabián Ruiz e Pedri, na frente Lamine Yamal, Nico Williams e Oyarzabal. O árbitro é o suíço Sandro Scharrer. A partida com início às 8 da noite. A seleção portuguesa chegou aqui ao estádio, eram 19 horas e 22 minutos. A chegada da seleção portuguesa ao estádio foi muito apupada pelos adeptos espanhóis quando se viam as imagens, sobretudo de Cristiano Ronaldo, aqui nos ecrãs gigantes do estádio. 10 minutos depois foi a vez de chegar a seleção espanhola e a vez dos adeptos portugueses retribuírem com apupos, nomeadamente quando se viu a cara de Lamine Yamal. Este é, aliás, um grande duelo da noite, enfim, este frente a frente entre o jovem Lamine Yamal e o nosso veterano Cristiano Ronaldo, separados por 23 anos de idade, mas são de facto as duas grandes figuras destas duas seleções que esta noite vão lutar aqui na Arena de Munique pelo triunfo na Liga das Nações, troféu que ambas as seleções já conquistaram. É uma final inédita, mas a Espanha conquistou a última edição em 2023. Portugal sagrou-se vencedor da primeira no ano 2019, nessa vitória na cidade do Porto. Vamos ficar por aqui. Manuela, para esse relato às 8 da noite.
É, Luís Aresta vai fazer o relato do Portugal-Espanha. Vamos ver quem será o vencedor desta noite. A emissão especial de Bola Branca começa às 7h40. Já esta tarde, a França venceu a Alemanha por 2-0 e fica assim no pódio, em terceiro lugar, na Liga das Nações de Futebol.
No verão, tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto MyLabel. Escolha a acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira. De 28 de maio a 9 de junho. Limitado ao estoque existente.
Renascença. Elvas, Campo Maior. 99.8, 102.3.
Renascença com Paulo Soares. Bom fim de semana. Às 7h40 não perca Bola Branca Especial para acompanhar o Portugal-Espanha.
Bye. if you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Rain clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, and the walls kept tumbling down.
Os carros vão e voltam, a cidade vai dormir. Eu tenho evitado pensar que tu vais partir.
As malas estão à porta e as gavetas já sem roupa. O pó na cabeceira não te vai trazer de volta.
No campo e na cidade dizem esta juventude.
Eu peço à saudade que o tempo nos ajude.
Eu vou ficar aqui até que a noite te traga um dia até mim. Eu vou ficar aqui primeiro. Só de mochila e com sim, eu vou ficar aqui à espera do
fim. As lojas estão abertas, tudo parece normal. São tantas as ofertas, mas eu trouxe o meu jornal.
E tu lês este artigo mesmo de outro país. Só queria estar contigo em Beja ou em Paris. No campo e na cidade dizem esta juventude.
E eu peço à saudade que o tempo nos ajude.
Eu vou ficar aqui até que a noite. Eu vou ficar aqui, primeira fila, só de mochila e com sim. Eu vou ficar aqui,
à espera do fim.
Portugal, 1985. O país preparava-se para entrar na CEE num momento que traria grandes mudanças e desafios. Ao longo dos anos, o mercado de trabalho viveu altos e baixos. Da recessão severa de 2008 ao impressionante recuo do desemprego na última década, Portugal conseguiu reinventar-se, e muito graças aos apoios e aos fundos europeus. O jornalista André Rodrigues mostra-lhe em números mais uma história que transformou o país.
Um futuro que desejamos solidário e de unidade.
Quem nos viu e quem nos vê?
Consegue recuar até 1985? O país estava prestes a entrar para a CEE. Novas oportunidades e novos desafios e muita mudança. Exemplo disso é o mercado de trabalho. Poucos anos depois da adesão, em 1992, a taxa de desemprego chegou aos 6,5%, mas o pior estava para vir. 7% em 95, 7,7% em 2005. E com a crise financeira de 2008, Portugal caiu numa recessão severa. 17% de taxa de desemprego em 2013. Foi um dos maiores desafios sociais da última década. As reformas estruturais e os apoios dos fundos europeus deram ao país um novo fôlego para recuperar terreno. Em 2020, o primeiro ano em pandemia, o desemprego caiu para menos de metade, 7%, praticamente em linha com a média europeia, e continua a descer, 6,5% no ano passado. Contribuiu para esta mudança? Mais qualificação profissional, novas oportunidades criadas até pelo contexto pandémico. Uma economia mais desmaterializada, mais tecnológica, com o crescimento de empresas startup. Portugal transformou os desafios em oportunidades. E continua a escrever uma história de sucesso na integração europeia.
Um futuro que desejamos solidário e de unidade.
Quem nos viu e quem nos vê. 40 anos de integração europeia que transformaram o país.
Os números e as curiosidades da integração de Portugal na Europa num trabalho do jornalista André Rodrigues, sonorização de Beatriz Garcia. Para ouvir nos próximos dias, aqui na Renascença e também em rr.pt, a caminho dos 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, que se assinala a 12 de junho.
Why?
Já a seguir ao som de Dasha.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Roadie. 27 anos a partilhar quilómetros juntos. Temos 27 mil euros em presentes a pensar em si. Viagens, estadia, hotel, cartões de combustível e muito mais. Roadie. Boas viagens em segurança e ao melhor preço. Saiba tudo em 27anosroadie.pt.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso jogo da mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso jogo da mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.com.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Está ok?
Bem, eu estou ok se você estiver ok.
Desculpe, eu é que estou ok se você estiver ok.
Meu amigo, eu é que estou ok se você estiver ok.
Todos podem estar ok se tiverem ok auto. Simule já com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 ou vá a ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo na subscrição seguros de automóvel de 4 de 6 a 31 de 8-2025. Desconto aplicável sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual realmente exigida. A Ok Seguros é uma marca da Via Direta, companhia de seguros S.A. registada na ICF sob o número 1142.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean.
Estará limpo, o sensor sabe.
Só fica azul sem sujidade.
Aspira até o invisível.
Uma limpeza imbatível.
Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
A CEPSA transforma-se em MUEVE. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em MUEVE.pt. MUEVE.
Música para sentir, informação para decidir.
Mais calada, ou se falasse devagar, ai que a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa, bebo o vinho da casa, a gente brinda as manas. Hoje é para festejar, sair daqui às tantas, acendo o cheiro teu, a banda em Havana. Se já pedi desculpa por isso, hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Querias ser casual, hoje queres compromisso, mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me caladinha e bem comportada, só passo na cozinha a caminho da sala. A mente é sensata, nunca se deu comigo. Não sou dona de casa, eu sou dona do cubico. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, ai que a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada, se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Lá vem ela com as frases sobre politiquices, quer ser capa de revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exijo, sou tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos, cada vez que saio eu sou que a malta fala. Estou mais convencida se sei o que digo, adeus até um dia e muito obrigada. Queria-me caladinha, eu venho de outro sítio, eu aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Queria-me bem vestida, isso foi na Suécia, hoje eu vou de suéte que eu estou sem paciência. Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, ai que a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha, ai se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Coisa mais linda, mais cheia de graça, a mulher que balança, sai de casa, não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a mulher que balança, sai de casa, não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Ai, se fosse mais calada, ou se falasse de trocar, é que a conversa fica chata, cuidado, não vais aguentar.
Ainda não tratou disso esta semana, então faça o quanto antes. 761-10-10-10, custa a chamada 1€ mais IVA. Fica automaticamente inscrito para o grandioso jogo da mala. E pode ligar agora, não há ninguém do outro lado a atender, é uma gravação, portanto nem sequer tem de falar com ninguém. E tem a oportunidade de ganhar 60.006€ em cartão, já na quarta-feira de manhã. 60.006€. Esta é a quantia que tem mesmo de decorar, porque quando ligarmos para si, vamos perguntar quanto é que está na mala. Ainda se lembra? 60.006€ em cartão. Boa sorte.
I'm not sure.
spend my life being a color.
Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.
Let it go, here we go. Let it go, here we go. Come on, yeah. Ready, 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 ready. Come on, 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 come on
Então e não é que chegamos outra vez à final? Final da Liga das Nações, Portugal-Espanha. A não perder já a seguir, a partir das 7h40, Bola Branca Especial na sua rádio, com o Pedro Castro Alves. Eu sou o Paulo Soares. Fico bem. Fico em Renascença.
You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before. And what we found, don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all. Stay, don't you tempt me. But all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold. Was, but it's faded away. These broken memories. I'm left here alone and afraid to say. Maybe you would be happier with someone else. Oh.
Sete horas, 40 minutos, menos uma hora nos Açores.
Bola Branca.
Boa tarde, arranca agora a edição especial de Bola Branca para este domingo, dia 8 de junho de 2025, um dia que pode ser histórico para o futebol nacional. Portugal, que depois de 2016 e 2019, pode conquistar hoje o terceiro grande troféu da história na Arena de Munique. Portugal tem pela frente um duelo ibérico frente à seleção espanhola na final da Liga das Nações. Já que tivemos ao longo da tarde intervenções a partir da Arena de Munique, com o 11 inicial também de Roberto Martínez para esta final da Liga das Nações, e por isso, sem demoras, neste arranque de edição especial de Bola Branca, vamos avançar até ao palco do jogo, até à Alemanha, onde a tensão, imagino que já vá aumentando a meio de menos de meia hora do apito inicial desta final da Liga das Nações. Os comentários para este Portugal-Espanha são do comentador Bola Branca Francisco Guimarães, que já está aposta aqui em estúdio. O relato a partir de Munique, na Alemanha, é do Luís Areste, que saúdo. Muito boa tarde, Luís. Como está o ambiente aí na Arena de Munique?
Olha, o som dos chutes e pontapés que
Chove agora no estádio e nesta Arena de Munique, maioritariamente preenchido, acredito, por adeptos portugueses. Ambiente fantástico, uma atmosfera excelente para esta grande final entre Portugal e Espanha. Uma final inédita entre estas duas seleções ibéricas em competições europeias para decidir quem vai levar para casa o troféu da Liga das Nações, o troféu que é justamente colocado agora aqui, ali junto à saída dos balneários, e foi transportado aqui para o interior do estádio na companhia dos dois embaixadores da competição, os embaixadores das duas seleções, Pepe do lado português e Jesús Navas do lado espanhol. A Arena de Munique está a deitar por fora, são 75 mil espectadores e, de facto, uma atmosfera, um ambiente extraordinário no palco desta grande final entre Portugal e Espanha. Agitam-se nesta altura muitas, inúmeras, milhares de bandeiras de Portugal, de facto um apoio extraordinário que os portugueses trouxeram até aqui a Munique para estar junto da seleção portuguesa, junto da seleção na qual depositam tantas esperanças de uma vitória esta noite na Liga das Nações. Como já aqui dissemos nas notícias das 19, há duas alterações na seleção portuguesa, sendo que Roberto Martínez mantém João Neves como lateral direito, mas entram para 11 Vitinha e Francisco Conceição, duas unidades que, recordo, entraram na segunda parte da meia-final com a Alemanha e foram determinantes, obviamente, na reviravolta do marcador. Há pouco terminou o aquecimento, não houve problemas nem do lado espanhol nem do lado português, portanto, olhando aqui para as escolhas dos selecionadores, do lado espanhol, também duas alterações, a saída de Porro para a entrada de Mingueza e a saída do médio Merino para a entrada do também médio do PSG, Fabián Ruiz. Portugal vai apresentar-se com Diogo Costa na baliza, um quarteto defensivo composto por João Neves à direita, Nuno Mendes à esquerda, centrais Ruben Dias e Gonçalo Inácio. No miolo teremos Vitinha e Bernardo Silva, um pouco mais à frente Bruno Fernandes com Francisco Conceição no corredor direito, Pedro Neto no corredor esquerdo e Cristiano Ronaldo como unidade mais avançada. A Espanha vai apresentar-se com Unai Simón na baliza, ele que é o capitão da seleção espanhola, depois laterais Mingueza à direita, Cucurella à esquerda, centrais Lenormand e Oizan, meio campo para Zubimendi, Fabián Ruiz e Pedri, na frente corredor direito para Lamine Yamal, corredor esquerdo para Nico Williams e ponta de lança Oyarzabal. Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva, Nelson Semedo, António Silva, Dalot, Palhinha, Gonçalo Ramos, de regresso aqui ao grupo depois de ter sido pai a meio da semana, João Félix, Renato Veiga, Francisco Trincão, Ruben Neves, Pedro Gonçalves, Diogo Jota, Rodrigo Mora e Rafael Leão. No banco espanhol sentam-se os guarda-redes Raya e Ramiro, depois Pedro Porro, Cobarsi, Viviane, Marino, Álvaro Morata, Gavi, Dani Olmo, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermín López e Sabu, avançado do Futebol Clube do Porto. A arbitragem está entregue a um suíço, é Sandro Scharrer, que vai ter por assistentes um homem e uma mulher, Jonas Emi e Susan Kung. Teremos, portanto, uma mulher neste tiro de arbitragem que vai estar aqui esta noite na Arena de Munique. O quarto árbitro é o suíço Serdar Gozobuyuk. E teremos como vídeo-árbitro, aliás, o neerlandês, Serdar Gozobuyuk, teremos como vídeo-árbitro o suíço Fedai Sand. Assim é que está correto, portanto, quarto árbitro neerlandês, vídeo-árbitro Fedai Sand, que é também de nacionalidade helvética. Como já aqui assinalei, esta é a primeira final entre Portugal e Espanha numa grande competição internacional. Falta seleções principais destes dois países ibéricos que esta noite se defrontam aqui na Arena de Munique para decidir o vencedor da Liga das Nações. Portugal chega aqui depois de, na passada quarta-feira, ter derrotado a Alemanha por 2-1 com cambalhota no marcador. A seleção portuguesa entrou praticamente a perder na segunda parte, mas Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo marcaram os golos da reviravolta que permitiu a Portugal estar esta noite aqui na final. A Espanha jogou no dia seguinte, quinta-feira, em Stuttgart. Os espanhóis eliminaram a França por 5-4, mas estiveram a ganhar por 5-1. Lamine Yamal bisou. Os outros três golos da Espanha foram marcados por Nico Williams, Merino e Pedri. Nesta altura começa a formar-se a coreografia aqui na Arena de Munique, uma coreografia executada por elementos que vão espalhar aqui no relvado da Arena de Munique as bandeiras de todos os países que participaram desta edição 2024-2025 da Liga das Nações, e por último ficarão em destaque as duas bandeiras nacionais de Portugal e Espanha. Aguarda-se que esta final seja presenciada e acredito que já estarão aqui no estádio o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, claro, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Porrença, que de resto, depois da meia-final com a Alemanha, teve de se deslocar a Lisboa, mas ontem já marcou presença no treino da seleção portuguesa no centro de formação e também do futebol feminino do Bayern de Munique.
E já agora, Luís, para dar também aqui uma ajuda, também José Mourinho, na tribuna presidencial da Arena de Munique, um nome que tem sido até associado a uma sucessão a Roberto Martínez na seleção nacional.
Olha, uma presença bastante interessante do José Mourinho, fizeste bem assinalar, eu não tenho acesso a essas imagens aqui no estádio, mas não deixa de facto de ser um nome sonante e tanto de ser falado de facto para a seleção nacional. Aliás, esse foi um dos temas, obviamente, nas conferências de imprensa por estes dias aqui em Munique, mas a verdade é que para já a atmosfera junto de Roberto Martínez, pelo menos no seio da seleção nacional, é de absoluta confiança no selecionador, como de resto deixou bem claro o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Portugal e Espanha já estiveram frente a frente em 40 ocasiões, só por 6 vezes a seleção portuguesa conseguiu vencer. 5 triunfos aconteceram em jogos de preparação e a única vitória de Portugal sobre a Espanha em jogos oficiais foi no Euro 2004, um triunfo por 1-0 em Alvalade, golo marcado por Nuno Gomes. A Espanha totaliza 5 vitórias sobre Portugal em jogos oficiais, uma no Campeonato do Mundo em 2010 na África do Sul, 3 vitórias em fase de qualificação para Mundiais e um triunfo na fase de grupos da Liga das Nações em Braga em setembro de 2022. Foi na fase de grupos desta competição, da última edição desta competição. Portugal empatou em Espanha e depois acabou por consentir essa derrota em Braga, uma derrota por 1-0 com um golo de Álvaro Morata naquele que foi o último jogo oficial entre estas duas seleções. Esta noite, e agora sim começa, enfim, a ser montada essa coreografia com o símbolo da UEFA e desta UEFA Nations League ali bem espalhado no centro do relvado, e posteriormente começarão a ser abertos os pontos em que se vão observar as bandeiras dos diferentes países participantes na Liga das Nações. Dizia eu que devemos ter esta noite aqui um duelo particular muito interessante na Arena de Munique, que tem a ver obviamente com a presença, a mediática presença, diria, de Cristiano Ronaldo e de Lamine Yamal. Cristiano, que hoje procura o gol 138 pela seleção nacional, tem 40 anos de idade, Lamine tem 17. É uma diferença de 23 anos. Lamine procura o 5º gol pela Espanha em jogos oficiais. Estreou-se a marcar no último europeu, frente à França. Já este ano marcou aos Países Baixos nos quartos de final da Liga dos Campeões e há poucos dias, na passada quinta-feira, pisou frente à França, onde o gol foi marcado de penalti. Atenção que é preciso recuar a 1958 e a Pelé para encontrar um jogador que tivesse marcado 3 golos à França antes de completar os 18 anos de idade. Yamal vai fazer 18 anos no próximo mês de julho, concretamente no dia 13. É um talento que gosta de festejar os golos a Cristiano Ronaldo. Vamos esperar que hoje fique só a observar os festejos de Ronaldo, mas efetivamente é ele o perigo número 1 de uma seleção espanhola, toda ela muito forte, com um meio-campo e um ataque temíveis, e que talvez tenha, enfim, no setor defensivo, não direi o seu setor fraco, mas talvez o menos forte de todos. Espanha, atenção, não perde nos 90 minutos desde março de 2023, há 27 meses. Isto serve, Francisco Guimarães, para te chamar a esta emissão. Francisco, bem-vindo, boa noite. Portugal tem uma montanha para escalar esta noite pela frente, mas a verdade é que também há poucos dias escalou uma montanha e conseguiu derrotar a Alemanha, coisa que já não acontecia há 25 anos, e cá estamos por isso nesta final. Boa noite, bem-vindo, Francisco Guimarães.
Olá, muito boa noite. Sim, de facto, Portugal hoje vai jogar contra a seleção que para mim é a melhor seleção do mundo. É verdade que foi uma montanha que Portugal escalou contra a Alemanha, mas é uma montanha mais pequenina. Acho que esta Espanha é muito mais completa, tem mais qualidade individual, pode criar mais problemas a Portugal. E, portanto, como referi na antevisão, penso que é um jogo ideal para Portugal, no fundo, porque funciona como um teste. É o que eu acho que esta competição deve ser. Não é uma competição ao nível do Campeonato da Europa, não é uma competição ao nível de um Mundial, mas é um ótimo teste para perceber a que nível está a nossa seleção, se se consegue bater e tem essa obrigação contra aquela que, como disse, é para mim a melhor seleção do mundo.
Como olhas, Francisco, para as duas alterações que... Olha, já deixa-me só assinalar aqui o momento em que Jesus Navas, acompanhado de Pepe, entre no relevado da Arena de Munique. Jesus Navas transportando o troféu da Liga das Nações. Muitos aplausos para os dois jogadores, estes dois grandes craques do futebol mundial. E agora é Pepe quem pega no troféu, também ali para as câmaras, para exibir para os milhares e milhares de adeptos. São 75 mil adeptos que preenchem por completo as bancadas da Arena de Munique. Francisco, perguntava-te como olhas para as alterações que Roberto Martínez promove na seleção portuguesa e para esta opção reiterada de João Neves a lateral direito.
Bem, em relação às alterações, olho com grande alegria a entrada do Vitinho, acho que faz todo o sentido, aliás, não faria sentido pensar neste jogo de outra maneira, não só pela maneira como entrou, mas acima de tudo pela qualidade que oferece a Portugal na zona de meio campo e permite fazer uma coisa que eu acho que hoje é fundamental, que é roubar a bola a uma seleção que gosta muito de a ter, que é o caso da Espanha. Em relação ao Francisco Conceição, surpreende uma entrada do Conceição. É verdade que ele entrou muito bem no último jogo, não só resolveu, mas a sua entrada é muito boa. Mas eu vejo o Francisco Conceição como um jogador mais forte a partir do banco. E preocupa-me que Portugal, no caso, na eventualidade de precisar, não tenha nenhum jogador com essas características. Tem o Rafael Leão, talvez o mais parecido neste sentido de espalha-brasas, como diz o nosso selecionador. Mas eu vejo o Francisco Conceição mais nesse estilo e, portanto, aí desconfio um bocadinho mais. Em relação ao João Neves, desconfio na totalidade. Para mim é uma má escolha, é uma má decisão de Martínez. Volta a insistir, não sei se por teimosia, se é porque acredita mesmo que esta é a melhor solução. O João Neves provavelmente, do ponto de vista ofensivo, vai se juntar muitas vezes à zona de meio campo. Do ponto de vista defensivo, vai estar num corredor lateral. Mas eu acho que não é a melhor solução para João Neves, nem é a melhor solução para Portugal, mas vamos lá ver como é que resulta hoje.
Vai ter pela frente o Nico Williams, que é de facto um avançado com uma verticalidade muito forte.
Sim, mas o João Neves defensivamente é um bom jogador, não me preocupa muito isso. Preocupa-me é que Portugal depois, quando precisa dele no meio campo, não o tenha, quando é preciso um jogador com mais intensidade na recuperação de bola e com alguma velocidade na forma como ocupa o espaço, não o tenha na zona de meio campo, e acho que está no fundo a ser desperdiçado numa posição que não é a dele. Também acaba por ser um bocado um atestado de incompetência aos laterais que Portugal tem.
Já temos as duas seleções em campo, acabaram de entrar quando se ouvia o hino da Liga das Nações. A todo momento os hinos de Portugal e Espanha aqui na Arena de Munique. Já se ouve o hino espanhol. Acompanhado aqui pelas vozes de muitos milhares de adeptos espanhóis que estão em Munique, alguns deles mesmo aqui à minha frente. Eu estou a cerca de 20, 30 metros da linha lateral e de facto muitos adeptos espanhóis aqui à minha frente. Agora vamos escutar a portuguesa. Yeah. emocionante. É Portugal inteiro com a seleção na Arena de Munique, onde daqui a bocado, daqui a poucos minutos, se vai discutir quem será o vencedor da Liga das Nações. Francisco, ainda não falámos aqui das duas alterações na seleção espanhola, a saída de Pedro Porro para a entrada de Mingueza e de Merino por Fabiano Rubis.
Olha, acima de tudo surpreende a saída do Merino. O Merino faz um jogo extraordinário contra a França, na forma como contribuiu para que a Espanha fosse muito avassaladora nos primeiros minutos, e portanto surpreende-me, apesar do Fabiano Ruiz ser um jogador com muita presença em zonas de finalização, ser um jogador muito, muito perigoso, também com muita mobilidade, não é um médio centro tão puro como é o Merino, mas é um jogador também bastante vertical, não tendo tanto passe, não tendo tanto último passe como tem o Merino, tem outras mais-valias que a Espanha vai aproveitar, e é um jogador que pode perfeitamente ser titular. A saída do Porro, acho que tira um bocadinho de verticalidade ao corredor direito da Espanha, mas o Mingues é um jogador muito completo, muito inteligente do ponto de vista tático, também com grande mobilidade, vai para zonas interiores, participa também no jogo lateral da equipa, tem feito uma ótima temporada e portanto também me parece uma boa solução, não sendo tão vertiginoso como é o Porro.
Seleção espanhola que alinha de amarelo, um amarelo maionese, vamos dizer assim, pontuado ali com algum encarnado. A seleção portuguesa com meia e camisola encarnada, calção verde. É o mesmo equipamento que utilizou frente à Alemanha. É o equipamento que Portugal vai utilizar esta noite frente à seleção espanhola. Os dois capitães da equipa, Cristiano Ronaldo e Unai Simón, já estiveram ali junto do árbitro Sandro Schara. Está decidido que o pontapé de saída pertencerá, parece-me, à Espanha. Vamos aguardar mais aqui uns instantes. Recordo os 11, Portugal com Diogo Costa, João Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Bernardo Silva e Vitinha, Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. A Espanha com Unai Simón, Mingueza, Lenormand, Oizan e Cocorella, Zubimendi, Fabiano Ruiz e Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams e Oyarzabal. É o pontapé de saída para Portugal. É Portugal que vai dar o pontapé de saída nesta Liga das Nações. O árbitro é o suíço Sandro Schara. E, como já aqui referi, com uma senhora na equipa de arbitragem, Suzanne Kung, outra assistente é Jonas Emi, uma equipa de arbitragem helvética, que tem também um vídeo-árbitro suíço, Fedai San. A bola está colocada no grande círculo e vamos ter o início de jogo a todo momento aqui na Arena de Munique. Estão junto à bola Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Apita Sandro Schär, início do encontro. O toque atrasado de Bruno Fernandes para Diogo Costa. Está no exterior da área. Aproxima-se ali Oyarzabal. Bate longo. Diogo Costa em direção ao meio-campo espanhol. Ataca Portugal pelo corredor esquerdo. Devolve já a defensiva espanhola pelo intermédio de Oizan. Do outro lado está a fazer o mesmo Gonçalo Inácio. A bola vai para as imediações da área espanhola. Vai proteger. Aí consegue ainda ficar Lenormand com a bola. Condado ali pressionado por Pedro Neto. Bate longo a defensiva espanhola para o meio-campo português. É Lamine Yamal que vai pegar a bola à entrada do grande círculo. É desarmado por Rubem Dias. Recupera a bola. Portugal. Se sobra para Bernardo Silva. Deixa atrás no corredor direito em João Neves. Atrasa para Rubem Dias. Rubem Dias para Gonçalo Inácio. Portugal troca a bola à saída da área. Gonçalo Inácio para a esquerda para Nuno Mendes. Sobem os espanhóis na pressão. Ali há falta sobre Cristiano Ronaldo. Livre favorável à seleção portuguesa. Falta cometida por Lenormand. Livre favorável a Portugal à saída do meio-campo defensivo português. Bernardo Silva para cobrar. Ou ele ou Nuno Mendes, estão os dois juntos à bola. É Nuno Mendes, toca de pé direito para Rubem Dias. Este a receber, entrega já para a direita para Francisco Conceição, mete no meio, Vitinha, adianta para João Neves, fica tocado e de que maneira Francisco Conceição? É uma entrada sem bola sobre Francisco Conceição, a bola já não estava ali. Creio que é Nico Williams que acaba por atingir o camisola 26 de Portugal, que fica muito queixoso. Francisco Conceição fica muito queixoso na sequência desta entrada de que foi alvo, quando estamos apenas a percorrer o minuto 2 da partida na Arena de Munique. Muitas queixas no pé direito de Francisco Conceição, foi pisado. E, de facto, fica muito queixoso o jogador português. Pede desculpa com o Cucurella, terá sido com o Cucurella que cometeu a falta. Livre para Portugal. Já cobrado. A bola em Vitinha. Vitinha a entregar lá para a meia esquerda, em zona recuada, recebe Bernardo Silva. Coloca à meia direita em Ruben Dias. Ruben Dias a entregar para a ala, para o João Neves. João Neves, bola fora. Não, bola não chegou a sair, mas recupera a seleção espanhola, que parte já para o ataque ao Erzabal. Coloca à esquerda para Nico Williams. Atenção à aproximação à área da seleção espanhola, mas corta, surge ali para Bruno Fernandes. E depois está lá João Neves para Vitinha. Vitinha para Bruno Fernandes. Entrega atrás para Ruben Dias. A Espanha